Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Deixa eu saudar agora o presidente da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota, participando mais uma vez aqui com a gente. Presidente, bom dia, prazer ouvi-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha.
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Carlos Brito, bom dia, ouvintes da Rádio Folha. É um prazer voltar a este programa, amigo.
Idem. Presidente, é claro que sempre em nossas conversas, aqui mesmo, né, no microfone da Rádio Folha, em outras oportunidades, a preocupação nossa e de todo o povo, a população, é com relação ao processo de vacinação, o processo de combate à Covid-19, não poderia ser diferente. O que a gente pode passar, não é, hoje, dia 15 de junho, com relação às prefeituras no interior do estado, esse processo de vacinação está caminhando como deveria? Existem algumas prefeituras que isso está ainda, não é, sem um avanço. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a tudo isso, hein, presidente?
Ora, Jota, vacina é um assunto estratégico, importante, e infelizmente a única via de acesso à saúde, né?
Verdade.
A prevenção em relação ao Covid. E cabe exatamente aos municípios, daí a importância do município ser fortalecido, de ter políticas públicas que ele possa implementar, ter sua autonomia respeitada em todos os aspectos. Cabe ao município fazer essa aplicação final, fazer a vacina chegar no braço de cada cidadão brasileiro. É através dos municípios, é o finalista, é o que está lá na ponta, onde o povo mora, onde o povo trabalha, onde as pessoas vivem. Então, essa responsabilidade, ela tem sido feita com muita dedicação, com muito empenho, apesar da pandemia deixar o estresse, deixar todo um momento assim de aflição, mas nós estamos com as equipes mobilizadas, todas as unidades básicas de saúde têm profissionais treinados para fazer a aplicação da vacina, já se tem toda uma rotina para se implementar os protocolos que são preconizados pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, inclusive com vacinas até nas residências, principalmente para os acamados. Então, são formas as mais diferentes, de acordo à dinâmica e à facilidade local para a população ter acesso.
Uhum.
O que sempre continua a passo lento é a quantidade disponibilizada.
Entendo.
Esse é uma situação ainda, né, que vem lá desde o começo, que não era para ter nada fechado, era para estar tudo em aberto na medida que as pessoas estivessem pelo menos imunizadas com a vacina. Mas não adianta só ficar lamentando, nos cabe aplicar, ter o cuidado, ter controle. O desafio agora dos municípios, na medida que estamos avançando, é ter o controle, alimentar os diversos sistemas. Você tem que estar lá no portal da transparência, no formato que o TSE pede, Tribunal de Contas do Estado. Tem que alimentar o SIS-PNI, que é o sistema do Ministério da Saúde, que nem sempre processa as informações.
Uhum.
Tem que alimentar outro sistema do governo do Estado. E tem que planejar, né? Ao tempo que você executa, tem que alimentar os sistemas, os portais, não só os aspectos financeiros, mas nome de cada pessoa com o CPF e todas as informações solicitadas, e também comunicar-se com a população, para a população entender. Tem os grupos prioritários que tá se avançando, eu acho que já estamos chegando ao final dos grupos praticamente, né? Indústria, os grupos que o Ministério da Saúde definiu como prioritário.
Educação.
E educação está se concluindo. Uhum. A grande maioria já, grande parte em Pernambuco, já fez educação. Outros estão fechando agora. E, ao mesmo tempo, reduzindo na idade. na faixa etária, possamos dizer assim. Quer dizer, é uma luta, meu irmão. E tem que pegar a vacina na regional de cada um, tem que manter e estar monitorando a temperatura dessas vacinas ao serem armazenadas nos freezers dos municípios, para evitar a perda da vacina, porque senão você perde a qualidade, a temperatura tem que estar monitorada no sábado, no domingo, todo dia. E todo esse manuseio e aproveitamento. Então, ali e acolá, você pode ter um desencontro, são situações pontuais, mas de uma maneira geral, e olha que nós temos 100 prefeitos novos, com 100 equipes novas, na sua grande maioria de secretários e equipes da área novas, que assumiram em janeiro, mas, graças a Deus, isso vem fazendo com que as pessoas comecem a ter fé, ter esperança e ficarem imunizadas.
Carlos Brito.
Eu queria perguntar ao presidente Patriota. Presidente, por que é que acontece que alguns municípios vacinam pessoas com idade até 50, outros já estão com 70, outros já estão vacinando gente mais jovem com 40? Colegas municipalistas dizem em relação a isso?
Deixa eu te falar. Há uma diferença, Carlos. Bom dia, né, meu irmão? Há uma diferença de município a município. Você tem realidades diferentes. Por exemplo, Tacaratu, Águas Belas, tem uma comunidade indígena enorme e eram doses extras para isso. Foram entregues doses extras para esses municípios. Então, a dinâmica, o volume e o percentual, se você observar, vai ver, por exemplo, um pouco maior, eles avançaram. E tem um outro fator, que depois de definir os grupos, o Estado solta uma nota técnica dando orientação, mas há em torno de uns 20, 30 dias, o governador liberou todos os grupos prioritários, autorizou, né, para cada município fazer sua prioridade. Então, se já vinha algum município ali acolá fazendo opção por grupos diferentes, aí se perdeu essa uniformidade de município a município, porque a realidade local é diferente. Então, em determinado lugar, determinado grupo tem um determinado peso de participação, e aí a prefeitura local tem as seus critérios e razões para escolher Qual grupo começa. E isso gerou, se o município vizinho faz outra opção, então ficou um pouco diferente. O ritmo, ele é muito parecido. Claro que tem um município mais dinâmico, com maior velocidade da sua equipe, que trabalha no sábado, às vezes até no domingo. Isso tem daí a causa dessa variação. Também a estimativa populacional por cada faixa etária e até os grupos que têm comorbidades e doenças outras, que está no grupo prioritário, às vezes aquela estimativa, vez ou outra, tem variações também. Então, você tem vários fatores que influenciam essa dinâmica. Um aplicativo gerenciador eficiente também é outro fator que influencia na organização, no planejamento. Não é? A comunicação do prefeito e sua equipe com a população, para a população não faltar, porque tem uns que avançam e vai ficando gente para trás, sem saber que chegou a sua hora de vacinar. Tudo isso acontece. Ainda tem município, são poucos, graças a Deus, que não tem cobertura de PSF 100%. Aí eles colocam uma central, um ponto central, uma praça, um colégio, uma quadra, para centralizar a vacinação, que depende muito da forma como cada município também estrutura essa vacinação para a população ter acesso. E a sua própria comunicação interna nas rádios, carros de som e através das equipes locais e também das redes sociais. Então, com a diversidade de realidades que nós temos em cada município, isso chega nesse ponto. Aí tem uns que são mais velozes, tem outros que avançam mais, tem outros que são mais devagar, tem uns que estão adiantando a dose número 2 para a dose 1, isso também é um problema, pode surgir um problema mais adiante, a gente sempre está dividindo, tem gente que diz, não vou guardar agora a dose 2, não, vai demorar, aí bota, descarrega tudo na um. Aí você se lembra daquele problema que nós tivemos com a Coronavac, né, para a segunda dose. Então, tem isso, porque a pressão é muito grande e ele quer avançar na vacinação, na faixa etária e na população. Então, veja a quantidade de fatores que podem influenciar no desnível, né, na falta de padronização de idade de grupos a serem vacinados.
Presidente José Patriota, ontem eu já tinha finalizado aqui o Folha Política, mas ainda não o nosso programa, que vai até 1 da tarde, e eu noticiei a decisão aqui do governo de Pernambuco, através do secretário estadual de saúde, André Longo, com relação à distribuição das doses da Janssen, não é? Que a princípio estaria para chegar hoje, mas houve um atraso, não tem data ainda definida. Mas o que eu quero chegar e lhe perguntar é porque a princípio foi dito que, por conta, não é, da validade da vacina, essas doses seriam aplicadas somente nas capitais brasileiras, por conta de logística, enfim. Mas como a Janssen prorrogou, não é, essa questão aí da validade e não chegou no dia de hoje, e tivemos cidades, não é, do interior do estado também sendo beneficiadas. Caruaru, além da capital pernambucana, claro. Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Serra Talhada e a sua Afogados da Ingazeira. Lembrando que a vacina da Janssen é apenas uma dose, não é? Como o senhor e os prefeitos aí da região receberam essa notícia?
Uma notícia muito boa, né? Muito positiva. Inclusive está criando um probleminha. A gente está percebendo que algumas pessoas estão na hora, que estão sendo chamadas para tomar a vacina, está escorregando, como a gente chama aqui no sertão.
Aguardando chegar a Janssen.
Isso, aguardando chegar a Janssen. A gente está desconfiado com uma certa omissão, uma certa evasão para evitar esperando a Janssen, né, para tomar uma dose única, né? Uhum. Uma dose tão sonhada por muitos. Então, mas foi interessante, porque essa compreensão de Recife e entender que Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Serra Talhada, Afogados, não por ser minha cidade, mas dentro dos critérios estabelecidos na CIB, atendem de uma forma de descentralizar. Mas os demais municípios serão compensados. Isso não significa dizer que vai causar prejuízo a quem não está nessa relação da Janssen. Agora, a Janssen tem que ter eficiência na aplicação por conta do prazo de validade, que é 27. Então, é algo que não dá para vacinar. Tem que ser um super esquema de vacinação para poder você, no dia 27, estar com todo mundo, as doses já terem sido aplicadas.
Foi ampliada para até, no caso, agosto, viu, presidente?
Estava em estudo isso.
Isso, exatamente. Isso. Tá na Folha de Pernambuco de hoje, aprovada a validade ampliada da Janssen com a decisão da Anvisa. As 3 milhões de doses aguardadas para essa semana poderão ser aplicadas até o início de agosto.
Tô doido que chega.
Opa. Brito.
Presidente, como é que o senhor avalia a situação do Pajeú nessa coisa da Covid? A região vive momentos difíceis. O que tem dito os prefeitos ao senhor?
Olha, o Pajeú é uma região que fronteiriça aqui com a Paraíba, uma região que tem muitas estradas, muitos cruzamentos, são em cidades polos, como São José do Egito, Afogados, Serra Talhada, que é o maior centro comercial, presença de todas as agências bancárias, todos os negócios. Então há um fluxo muito grande de pessoas para essas cidades principalmente, e isso naturalmente facilita a circulação do vírus. E eu diria que com essas medidas restritivas agora adotadas, nós estamos conseguindo segurar as UTIs, o suporte nos hospitais regionais de forma quase que lotado, né, com 100%. Mas chegamos a 100%, foi tomada a medida, agora a gente já sentiu que baixou um pouco, está aí sempre variando na faixa de 90% de leitos ocupados. Então, quando as medidas são tomadas, é porque o sistema está no limite e o crescimento e a multiplicação do vírus, a contaminação, tem sido exponencial. Então, tem que ter um equilíbrio entre as medidas restritivas e a estrutura hospitalar disponível e, ao mesmo tempo, o avanço da vacina. Quer dizer, você não consegue vacinar tudo ao mesmo tempo, nem a vacina já faz efeito de imediato e, além disso, tem a segunda dose. Então, são os cuidados necessários para conviver nesse momento de guerra, de crise e dificuldade. Então, a região toda está atuando bem. Os 13 prefeitos que compõem o Alto Médio Pajeú são muito, assim, tem uma cultura de união muito grande, já se reúne todos os anos, várias vezes no ano, com o Ministério Público para tratar de diversos assuntos, não só de pandemia. Tanto é que chegou um momento aqui que estava tão forte que eles sozinhos, né, por decisão própria, decretaram aqui uma quarentena meio rígida de 5 dias, fechando até os bancos da região. Então, são prefeitos que dialogam muito, que se integram, e a MUCA apenas apoia quando é chamada, naturalmente, que sempre nos chamam, para ajudar a fazer a interlocução com o Estado e com outras autoridades.
Presidente José Patriota, ainda, né, pandemia, mas agora do ponto de vista cultural. Sábado agora que passou, dia 12, né, além de ser dia dos namorados, véspera de Santo Antônio, né? Foi véspera de Santo Antônio, domingo dia. Se a gente tivesse num momento de normalidade, o São João estaria pipocando, literalmente, no estado de Pernambuco, movimentando municípios, renda, os músicos, todo mundo, não é? Que tem efetivamente um trabalho, restaurantes, mexeria com a economia, mesmo de municípios pequenos. A gente está aí com o segundo ano da pandemia, da Covid-19, e a situação mais uma vez. O que está sendo feito, não é? Claro, a gente tem informações do governo de Pernambuco, mas o município também pode colaborar nessa questão, de que forma, depende de município. Municípios com a tradição como Caruaru, estou colocando aqui Caruaru, enfim, não é? Porque é aquela disputa lá com Campina Grande, a capital do forró, mas outros municípios também têm condição de ajudar esses músicos, ao comércio de maneira geral. Eu gostaria de colher a sua opinião sobre isso, presidente.
Olha, a cadeia produtiva da cultura, da arte, é algo que engloba milhões de pessoas. Não é só o artista, o cantor, o músico, mas toda uma cadeia produtiva, os produtores culturais, os apresentadores, a população que precisa, a cadeia do turismo, com hospedagem, com a venda de bebidas, alimentação.
O vendedor do milho, o vendedor de pipoca, enfim.
Pipoca, tapioqueira.
Isso.
O espetinho. Há uma circulação muito grande. Até o parque de diversão fica ao lado, que às vezes os pais vão para a festa e levam os meninos, as crianças, no brinquedinho. Então, é algo incalculável esse prejuízo nessa cadeia produtiva, principalmente no mês de junho. Imagine que aqui em Afogados, mês de junho inteiro tem forró. Toda cidade, todo município pequenininho, as comunidades rurais, porque em todo canto tem alguns sanfoneiros, não é um só não, vários sanfoneiros pé de serra, que é uma tradição e que ainda hoje anima muito o forró, genuinamente, é algo que pertence muito ao povo nordestino, ao sertanejo, sobretudo, a partir do Luiz Gonzaga, a coisa principalmente. Então, o que é que pode ser feito? Nós tivemos a Lei Aldir Blanc, que foi algo muito importante, né? Um ajuda, um auxílio, que nasceu no Congresso Nacional e aos trancos e barrancos se chegou lá, grande parte dos municípios fizeram isso. Ficou um saldo para, em alguns lugares onde não houve aplicação, tanto no Estado como em alguns municípios. Nós estamos agora nos detalhes finais para a utilização desse saldo de orientação aos municípios. Os estados, no caso Pernambuco, também implementou um auxílio emergencial e também várias prefeituras. As prefeituras podem, sim, através de lei enviada às câmaras de vereadores, estabelecer ajuda para os artistas, para parte da cadeia, mas isso não repõe o prejuízo.
Então,
você tem bandas aí, tem trios mesmo que tem um investimento, que tem um custo fixo, e que não é fácil manter essas equipes, né, sem arrecadação, sem nada. É algo que dói muito no coração da gente, além da alegria. E tanto é que a MUP nós estamos dedicados. Na próxima quinta-feira nós vamos ao presidente da Assembleia, vamos ao presidente do Tribunal de Contas, com a Associação dos Forrozeiros, com um movimento novo chamado Movimento Forró, que o Armandinho da banda Flor de Mandacaru está liderando, e a MUP pediu essa audiência a partir de uma demanda deles para a gente sensibilizar o Tribunal de Contas. Vocês sabiam que há uma resolução proibindo o município de bancar artistas nesse período de pandemia, uhum, né, de fazer festa, mas pior do que isso. Isso aí está tudo certo, a gente não quer aglomerar. Mas é de dar e ajudar com R$500, com R$1.000 a um sanfoneirinho, né, que precisa para fazer uma live, né, para fazer um contrato com a Flor do Mandacaru, com um trio nordestino, com o que tiver aí de trio, para fazer algo no São João via live. A gente não pode, os municípios estão impedidos. Então nós vamos ao tribunal sensibilizar os conselheiros, a partir do seu presidente, para ver a possibilidade de flexibilizar para que o município que puder, isso aqui não é obrigatório, né, que tiver interesse de poder gratificar artistas regionais. Eu estou falando de artistas regionais, não estamos falando de bandas lá do sul do país, uhum, caríssimas. Uhum.
E nem viagem, né? Deslocamento, é para beneficiar justamente o artista local, né?
Local, perfeitamente. Então essa é a nossa pretensão. Então nós vamos estar nessa audiência, que está marcada quinta-feira, às 14 horas, e às 11 horas com o presidente da LEP, também com esse mesmo sentido, para que todo mundo precise se ajudar nessa hora para minimizar um pouco a dor, o sofrimento, as perdas, o prejuízo. E tem gente passando muita necessidade, porque não tem renda esse tempo todinho. Não é fácil não, amigo.
É complicado. Brito, a Petrolina também é uma vertente aí de tempos de normalidade, de um São João muito forte, enfim, dentro desse aspecto também aí, não é isso?
Prejuízo grande aqui. É. Só para você ter ideia, no último São João de Petrolina, o investimento foi de 12 milhões.
Olha só.
As atrações nacionais estavam todas por aqui.
Uhum. 2019.
Posso perguntar, né, de política ao presidente?
Oi?
Posso perguntar de política ao presidente?
Pode. Presidente?
Oi, Jota.
Pode perguntar. Ele está aí, aposto.
Queria perguntar ao presidente se como é que ele está vendo, está se afunilando o momento eleitoral, quem na opinião dele vai ser o candidato do PSB e quem se apresenta pela oposição na opinião dele.
Meu amigo, primeiro a gente cuidar da pandemia. Nosso tempo está dedicado a essa situação de guerra. A eleição é de outubro a um ano, então nós vamos ter aí um ano e quase 6 meses mais. Depois nós vamos ter, em relação às eleições, a regulamentação do Congresso sobre as regras. Distritão, distrital, proporcional, tem coligação, não tem.
Federação.
Então, quando a gente não sabe a regra do jogo, fica difícil de participar do jogo. Mas pelo menos assistir, até para o torcedor precisa saber como é que funciona para ver se o juiz está apitando certo. Depois, vem essas definições. Agora os ensaios são muito preliminares, são comentários, são possíveis pretensões, né? Dependendo das regras, rearruma a questão dos partidos, reorganiza, se soma, não se soma, é federação de partidos. Então, essa decisão, Carlos, vai ajudar muito. Agora, algumas sinalizações começam a ter, né? Quem está agarrado e apoiando naturalmente o presidente da República, quem não está, já se manifesta, e ainda tem um grupo calado, né? Que a gente não sabe para onde vai. E acho que deve surgir alguma novidade, uma terceira via, um candidato a presidente que possa reunir um pouco aí do centro para não ficar só a dicotomia entre direita e esquerda e direita, e no fim das contas eu quero saber o que é que melhora a vida do povo, isso é que me interessa.
Muito.
Mas eu não sei, os nomes que são postos são pessoas boas, aqueles que se colocam até agora, mas sempre se pergunta se vão até o fim. Então acho que nem o PSB definiu a sua candidatura, quem deve ser seu pré-candidato, e a oposição também não, né? Tá ainda também um nome sondando, né? Cada um vai colocando para ver qual é a reação da população, quem une mais, quem junta para ali, quem junta para acolá, aquela conversa de bastidor que político gosta, pessoal.
Presidente José Patriota, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Um abraço virtual ao senhor, saúde, vacina e até um próximo encontro. Tudo de bom.
Eita, meu irmão, que eu fique feliz no São João disso. Saúde, tudo de bom e vacina. É bom demais. Grande Jota, tudo de bom para você, para Carlos e toda a equipe da Rádio Folha.
Ok, muito obrigado. Um abraço também para Carlos Brito lá em Petrolina, não é? E vamos ficando por aqui com o nosso Folha Política de hoje, que retorna amanhã neste mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.